Aí é diferente. Olha, cá entre nós, eu tenho que tirar o chapéu para o Correio Brasiliense. Eu tenho que tirar o chapéu. Quando Vossa Excelência foi governador, o mérito é de Vossa Excelência, mas o Correio Brasiliense, negócio de dar passagem para o pedestre, criou uma mentalidade que só existe em Brasília, não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Agora, o 14º e o 15º salário. Daí, fez, e nós entregamos, o Senado votou por causa do Correio Brasileiro. E a Câmara vai votar também. Por que que não se faz mais coisa nesse sentido? Por que que precisa ser um fato isolado? Por que numa questão tão grave como esta, entre nós, cada órgão da imprensa fala de um jeito, fala de outro jeito, um ainda defende a tese que tem que ser o procurador-geral, outro que tem que ser o diretor lá, o advogado, o jornalista da Veja, não sei o quê. Por isso eu acho, vamos trazer as redes sociais. Vamos convocar as redes sociais. Que a mim me parece que esse esquema, o grau da profundidade, da coragem de agir na imoralidade foi tão intenso que pode ocasionar uma reação igual e contrária. Iniciar um movimento pela ética, pela dignidade e pela seriedade. Pois tá, nós já estávamos nisso. Nós já estávamos nisso. A ficha limpa foi nesse sentido. A Presidente da República aceitou. Vai valer a ficha limpa também para os funcionários do governo federal. Os estados estão aceitando. Poder Judiciário. De repente, a ilustre ministra estava sendo bombardeada de tudo que é lado. E havia uma decisão no sentido de que ela não podia iniciar o processo, só o corregedor lá no Estado, quer dizer, fim. De repente, o Supremo veio e cortou na própria carne. Não, a corregedora fala em primeiro lugar. É o momento de entrarmos nessa terceira etapa. É o momento de nós fizermos esse levantamento. Presidente da OAB, senhor Ofir, Vossa Excelência tem autoridade, credibilidade e respeitabilidade para iniciar essa caminhada. E, a rigor, Vossa Excelência é o grande nome que pode fazer isso. E peça, presidente Ofir, peça mais uma vez que a senhora seja que assistir às reuniões do Conselho, que assistir às reuniões da CPI. E quero ver Vossa Excelência sentado ali, olhar para a cara do relator e do presidente e ele dizer, não, é que nós não vamos deixar, nós não vamos ouvir agora o senhor, o pessoal da Delta, porque ainda é cedo, ainda nós não temos prova. Temos que esperar mais provas para levar isso adiante. Senador Suplicy, Raquel.
Vejo muito nesse processo todo, senador Pedro Simon, alguma coisa descrita pelo Roger Gerardo Schwarzenberg no Estado do Espetáculo. Muito divertimento, de divertere, desviar do que importa. Vejo o hábil advogado Tomás Bastos mais uma vez ir ao Supremo e pedir para que o Cachoeira não seja ouvido. Puro divertimento. Não tem importância alguma a posição do Supremo nesse caso, porque o Cachoeira, como todo réu em qualquer processo, não pode ser obrigado a prestar depoimento e testemunho em prejuízo próprio. Tanto faz que o Supremo diga que pode ser ouvido, como diga que não pode ser ouvido. A decisão vai ser do Cachoeira, ou melhor, do seu advogado. Por outro lado, como Vossa Excelência deixou claro, os indícios, uma boa parte das provas, já estão com a comissão. elas foram levantadas pela Polícia Federal e, bem ou mal, foram objeto da denúncia do Procurador-Geral de Justiça, do Dr. Gurgel. Então, o que caberia à comissão agora era pura e simplesmente pedir a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de todos envolvidos. De todos, dos governadores envolvidos, dos deputados envolvidos, dos empreiteiros envolvidos, de Cavendish e de Cachoeira, do pessoal da Veja, do Roberto Chivita e do Policarpo. Um carpo só já é um desastre quando se comporta mal. Imagina esse Policarpo o que deve ter feito em torno desse processo. A pergunta, como eu dizia aqui na sexta-feira, não é se o jornalista tem direito de procurar informações onde quer que elas estejam, no céu ou no inferno. A pergunta é a quem servia a revista e ao jornalista. A busca das informações é legítima, mas a quem servia a manipulação das informações? Será que o Cachoeira era um criminoso tão pequeno diante das informações que se podiam plantar no radar da revista Veja, nas reportagens e nas capas que atingiam políticos contra o sistema onde a Veja se integrava e se envolvia? Evidente que não. Nós precisamos definitivamente ter acesso a estas informações. Quebra de sigilo. Que se me dá se o Cachoeira vai depor amanhã ou não vai depor? Se será objeto do impedimento ou de uma proibição do Supremo Tribunal ou não? Eu, pessoalmente, acho que o Supremo Tribunal não devia estar interferindo numa comissão do Congresso Nacional desta forma. Mas isto não tem importância na medida em que o Cachoeira pode depor ou não, conforme a sua vontade e a orientação do seu advogado. Quebre-se o sigilo de todos, mas de todos mesmo. Senão, o que nós teremos mais dia, menos dia, é uma meninada indignada, como na época da queda do governo do Collor, mas agora, ao invés de estar com a cara pintada, com aquele elegante guardanapo do Hotel Ritz na cabeça. Não é possível que o país tolere a inanição dessa comissão parlamentar de inquérito. E não é possível que a gente esteja assistindo esse espetáculo de se o ministro autoriza ou não autoriza, proíbe ou não proíbe, quando o que nós precisamos para o início do trabalho dessa comissão é a quebra do sigilo. A quem se reportava o repórter da Veja? A quem se reportava o Chivita? Como vão as suas contas bancárias? Quebramos o seu sigilo fiscal e telefônico. E daí se descortina diante da nação o espetáculo da sua forma completa. Não uma encenação encomendada pela revista, pelos empreiteiros. O Meirelles era presidente do Banco Central até ontem. E Vossa Excelência sabe o quanto eu me opus ao desempenho do senhor Meirelles no Banco Central. Ele foi indicado pela presidenta Dilma para ser o comandante, o chefe, o presidente de uma tal comissão superior da Copa, mas tinha que passar pelo Senado da República e, notadamente, pela minha comissão, Comissão de Educação, Esportes e Cultura. De repente, se desiste disso, não se fala mais no assunto e não se justifica a não indicação. E ele vai para o Friboi. Virou, de uma hora para outra, açougueiro. E de açougueiro passa a empreiteiro. Não estava na hora, talvez, da presidenta criar um Brasil rigoroso ao lado do Brasil carinhoso e suspender liminarmente todos os contratos visível e evidentemente superfaturados através de aditivos da construtora Delta. Mas nós estamos vendo o espetáculo, nós nos distraímos com a sentença ou não do ministro Celso de Mello, com a licença ou não para o Cachoeira depor, mas a verdade que é facilmente conseguida com a quebra do sigilo, não é proposta. E a Delta, como disse Vossa Excelência, está praticamente fora da comissão. E a Delta é nacional. A Delta foi responsável por obras no Paraná, caríssimas, e praticamente em quase todas as unidades da federação. E embora tenha se transformado num açougue agora, sob o comando do Meirelles, tem sim que ser investigada. Mas nós precisamos fugir do espetáculo e ir para as coisas concretas. E o concreto agora é a quebra do sigilo dessa gente e dessas empresas todas.
Apenas um reparo. Vossa Excelência disse que não foi sugerida a liberação, a abertura das contas. Está lá vários pedidos, vários requerimentos que o governo, que o presidente da comissão não aceita. Pedido foi. Vários senadores e deputados federais solicitaram a abertura do sigilo.
Não foi posto em votação?
Não. O acordo foi não botar em votação.
Então, é uma cobrança que nós temos que fazer aqui, o nosso companheiro, colega, senador Vital.
Aí é que eu quero chegar, Vossa Excelência tem razão, cobrar que seja um posto em votação. Enquanto que o presidente da comissão, até agora, deixou na gaveta.
É, isso não é questão de acordo. Essa CPI não é uma CPI de partidos políticos. É uma CPI onde as pessoas devem estar imbuídas de um sentimento nacional.
Está funcionando em função de acordo. E acordaram que não vão pedir a abertura das contas por enquanto. Ainda é cedo. Deixa na gaveta.
Essa história
ainda é cedo para fazer... Porque ainda não se conhece os detalhes, precisa se saber mais coisas a Delta. Agora, não se abrem as contas para ver mais coisas a Delta.
No fim, a solução vai ser pôrmos um guardanapo na cabeça e pararmos lá na porta da CPI.
É mais ou menos isso.
Mas tem que ser o guardanapo do RIT, senador. Vamos encomendar logo de uma vez. Senão, não vai funcionar. Tem que ser um guardanapo respeitável, feito de linho egípcio. Aquele linho de fibras longas. Nós estamos adentrando naquilo que o Stanislau Ponte Preta chamava do perigoso reino da chalaça.
Senhor presidente, isso que o senador Requião disse em tom de brincadeira é o que está acontecendo nas charges de todo dia com relação a nós. As charges de todo dia, a farge de domingo da Folha de São Paulo, CPI. Então, tem aquela célebre figura dos três macacos. Não enxerga, não vê e não ouve. Então, os três ali, não enxerga, não vê e não ouve. E a CPI. É a imagem que a imprensa apresenta. É a menos radical que a imprensa apresenta. A outra charge na Zero Hora do Rio Grande do Sul, charge do meu amigo Caxiense, está lá na Zero Hora, então a mulher diz para o marido, vai começar o programa da CPI. Então os dois botam um lenço para tapar o nariz por causa do cheiro que vai sair. Essas são as charges que estão saindo, nossa. Isso é o que está saindo todos os dias. Isso é o que todos nós estamos recebendo nas cartas que nós estamos recebendo. E as cartas não falam de A, nem de B, nem de C. Falam do Congresso Nacional. Essa é a verdade. Senhor Ofício, presidente, Vossa Excelência tem condições. Fala com os jovens, com os quais Vossa Excelência, e que bom que Vossa Excelência, presidente de uma organização que nem a OAB, tenha o respeito e a credibilidade dos jovens. Fale com os jovens, eles que venham aqui para frente. Eles que venham aqui para frente. Eu quero ver um deputado e um senador, na hora de votar, sair e enfrentá-los. E a imprensa brasileira, com meus amigos do Correio Brasiliense, estão aí numa grande vitória. Termina com o 14º e o 15º. Entre nessa jogada. Porque estamos vivendo uma triste hora e temos condições e precisamos da volta. Querido companheiro Paim, muito obrigado pela tolerância, pela gentileza de Vossa Excelência. Como sempre, nós os três estamos aqui, numa causa que é nossa porque é do Brasil. Obrigado.